Valdo é um conselheiro do CGI, desde quando ele é conselheiro, quais são as participações que ele esteve ali e o que que ele falou, né? Você consegue fazer toda essa amarração automaticamente. Então, trabalhar agora com dados e com semântica se tornou algo extremamente necessário porque na web o volume de dados cresce significativamente, né? E por isso, o próximo slide, por favor. É. A nossa participação internacional também começou a ter muito mais sentido, né? Porque a nossa contribuição foi uma contribuição que se tornou relevante a ponto de nós liderarmos um grupo internacional para desenvolver e escrever as melhores práticas de publicar dados na web. Agora, o Brasil, né, além de liderar o grupo, também foi editor e todo mundo pode acessar esse documento. Quem quiser desenvolver qualquer coisa em termos de publicação de dados na web, tem um referencial que foi publicado por brasileiros, liderados por brasileiros, e é uma referência internacional que pode ser utilizado e tem a chancela do W3C. Né? Uma outra ação nossa que eu considero assim muito importante no, em termos de colaboração, né, na web é o programa de fomento à pesquisa sobre tecnologias web, né? Em 2013 e 2014 nós publicamos um edital para apoiar a pesquisa em tecnologias web, né? A gente viu que tinha muita pesquisa sobre internet de uma maneira geral, mas tinha pouca pesquisa sobre tecnologias web e suas aplicações. E aí nós tivemos uma resposta muito positiva sobre pesquisas e projetos sendo desenvolvidos e que precisavam de apoio, e nós então apoiamos pesquisas e projetos que falavam sobre modelagem de dados, integração de dados, né, com características semânticas, desenvolvimento de aplicações semânticas com integração de dados, interface para essas aplicações semânticas e, obviamente, um observatório sobre aplicações na web. Apoiamos essas seis universidades, sendo que duas delas trabalharam juntas e foram cinco projetos que nós apoiamos e que nós tivemos resultados sensacionais com esse apoio, resultados até muito acima do que nós estávamos esperando, porque nós, na verdade, nós estávamos esperando apenas que esses projetos fossem publicados na forma de papers e relatórios e que tivesse ali contribuições voltados muito mais para a academia e que fossem contribuições que ficassem disponíveis no formato Creative Commons, por exemplo. Mas, na verdade, o resultado foi assim para nós muito surpreendente. O primeiro resultado, próximo slide, por favor, foi uma startup. Aí surgiu uma startup chamada Boa Moradia, que funcionou e que funciona em Alagoas. Essa startup Moradia é resultado de uma aplicação, é uma aplicação, na verdade, em que usa dados conectados de vários bancos de dados que oferecem informações sobre localização de imóveis e o que tem em volta. Então você pode escolher procurar por imóveis mediante ou a partir de informações que você quero que tenha escola, hospital e outros serviços públicos ou outras facilidades em volta desse imóvel, e aí isso te ajuda a procurar esse imóvel. Isso só é possível porque tem vários bancos de dados disponíveis publicamente, eles conectam esses bancos de dados e com isso, com dados conectados, eles geraram essa startup. Outros resultados importantes também está no próximo slide. É um pouco difícil de ler porque está aí uma letra muito pequena, mas olha, foi gerado cerca de 80 papers ou qualquer coisa assim, não me lembro. né? Foram gerados 7 livros ou capítulos de livros também. Um desses livros nós mesmos aqui publicamos, né, com a chancela CGI NIC. 7 teses, 27 dissertações, isso também nos surpreendeu pelo volume. 15 ou 11 cursos, eu mesmo não consigo enxergar daqui. 15 cursos foram gerados, uma outra infinidade de eventos, participações em grupos internacionais, enfim. O resultado foi acima do que a gente esperava e leva a gente a pensar o quanto é importante a gente apoiar as pesquisas que são levadas tanto pela academia, quanto por institutos de pesquisas fora ou dentro da academia, principalmente no momento que a gente está agora, onde a dificuldade de recursos para a pesquisa é cada vez maior, né? Cada vez menos recursos a gente está vendo canalizado para a pesquisa. Esse projeto foi um projeto que eu considero assim muito bem sucedido e que trouxe realmente uma grande contribuição. Se não fossem essas universidades participar desse grupo internacional de padronização e geração das melhores práticas de publicação de dados na web, o Brasil não teria tido esse destaque na publicação desses padrões chancelados pelo W3C. Próximo slide, por favor. Agora, caminhando para a última parte, a gente está entrando na área de web das coisas, ou internet das coisas, via web, né? Uma das coisas que a gente está preocupado é que tem muita gente falando sobre coisas conectadas na web ou a internet, coisas conectadas na internet, particularmente dispositivos diferentes conectando-se na internet, falando muito de internet das coisas, mas, na verdade, a preocupação com a inserção do ser humano na internet das coisas é muito pequena ainda, né? E a nossa preocupação é como é que a gente faz para colocar o ser humano, né, nesse mundo da internet das coisas. Como é que o ser humano vai interagir com esses dispositivos conectados na internet? Como é que o ser humano vai dizer assim: olha, eu quero que faça isso, eu quero compartilhar esses dados, mas esses dados eu não quero compartilhar. Eu não quero ser uma pessoa usada na internet das coisas. Eu quero controlar os dispositivos conectados na internet. Eu não quero ser controlado pelos dispositivos sem a minha autorização. Ou seja, colocar o ser humano no centro da internet das coisas e não o ser humano ser o objeto da internet das coisas. Por isso, a gente acredita que a web é a melhor interface no momento para a internet das coisas. Por isso, a gente está fazendo um projeto que a gente chama de, na verdade, prova de conceito, né, para tentar experimentar como que as características e tecnologias e padrões web podem ajudar a colocar o ser humano na parada, né? Esse projeto de web para resolver problemas reais de pessoas reais, o próximo slide, é um projeto que a gente está desenvolvendo com a Prefeitura de São Paulo e mais outros parceiros para tentar colocar o ser humano num sistema de alerta de emergência para enchente ou situações de alagamento aqui na região do SEAGESP, que é a região do Mercadão, em São Paulo, que todo mundo conhece, que é uma região que alaga com muita facilidade durante o período das chuvas, né? Ali já tem um sistema de sensores de alagamento, né? Mais concentrado mesmo na região do SEAGESP. E a gente já está olhando outros sensores para colocar mais sensores em regiões um pouquinho mais distantes do SEAGESP, que também é sujeito de alagamentos, né? De tal forma que esses sensores, usando mais tecnologias web de descrição das coisas e colocando APIs na web para conversar com essas coisas descritas, o ser humano possa conversar com essas coisas e então interagir via celular, ou seja, enviando informações de tal forma que, primeiro, o ser humano possa receber informações e possa enviar informações. Segundo, o gestor público também possa tomar decisões não só via informações vindas de sensores, mas informações vindas também de seres humanos, no sentido de tomar qualquer decisão em termos de emergência para resolver problemas em relação ao alagamento, tipo fechar ruas ou acionar alguma medida com relação, por exemplo, a piscinão ou outras facilidades que o gestor tem à mão nesse caso, né? Então, isso é uma prova de conceito que a gente quer testar, não é nada que a gente vai fazer para colocar isso a público. Ou colocar isso no mercado, porque isso não é nossa missão fazer isso. Então, é apenas uma prova de conceito, aonde a gente vai procurar colocar o ser humano, né, interagindo com esses sensores e usando a web para fazer esse nível de interação. Isso vai nos trazer outras coisas também, né? Que a gente quer ver. Como é que, ainda lá em cima, viu, Zé Luiz? Como é que, por exemplo, os dados circulando, né, dos seres humanos aí vão ter a sua questão de segurança trabalhada, né? Porque sensores são sensores com baixo nível de engenharia e, portanto, controle de segurança muito baixo. Os celulares nessa parada, você tem níveis de geolocalização disponíveis. Então, nós precisamos trabalhar com níveis de segurança, nós precisamos trabalhar com. Não só a questão de localização com mais precisão, nós precisamos trabalhar com a confiabilidade do dado e nós precisamos também trabalhar com outras coisas que são mais sensíveis, que precisamos detectar o nível de confiabilidade que o gestor público pode ter nessas informações também, porque a gente não sabe também qual é o grau de participação que a população pode ter e qual é o grau de confiabilidade nas informações que vão passar, né? Então, isso levanta uma série de questões que a gente quer ver nessa prova de conceito para poder trazer para uma discussão maior. Ainda dentro de Internet das Coisas, uma das coisas que está nos chamando a atenção para a internet é o livro, né? Cada vez mais as coisas se convergem para o mundo digital e o livro, que era um livro físico, ele também está se tornando uma coisa digital. Né? E mais do que isso, ele está se tornando uma coisa conectada também. Na medida que você tem um livro dentro de um e-book, por exemplo, né? Esse e-book passa a ser algo conectável. E sendo algo conectável, ele pode também ser algo que seja dinâmico e possa interagir com o leitor online real time, né? A próxima slide é o que nós estamos fazendo. Nós criamos um community group no Brasil, que é a expressão que o W3C usa, para a gente discutir com as publicadoras brasileiras o futuro do livro digital, como que a gente trabalha um padrão que já existe, que é o EPUB, né, para você conseguir, né, sair desse muro que é feito, por exemplo, pela Amazon, Kindle, vamos citar nomes aqui, né, aonde você só consegue ficar esse mundo fechado, de tal forma que você consegue trabalhar com um padrão interoperável, onde qualquer e-reader possa ler qualquer livro e possa interagir com esses livros, né? Isso é super importante porque você pega, por exemplo, o Mac já tem um plano nacional de livro digital, porque já está na visão do Mac a longo prazo que as escolas já passem a usar livro digital. E para onde nós estamos indo com esse livro digital nas escolas públicas brasileiras ou nas escolas privadas? Nós precisamos trabalhar e pensar nisso, nós temos que dar a nossa contribuição com isso aí, né? E agora sim, para caminhar mesmo para o final, a web imersiva, aí você está vendo algumas fotos da nossa equipe lá em cima, no Japão, olhando algumas experiências de web imersiva com robô, aonde via web você trabalha com robô à distância, o robô reproduz os seus movimentos, ele faz o que você está fazendo e você sente o que o robô está tocando, o que o robô está fazendo, né? Então, via web, você tem o que é chamado de teleexistência. Nós trouxemos esse palestrante o ano passado na WebBR e ele falou muito sobre teleexistência via web, aonde você começa a poder fazer coisas à distância com outras pessoas fazendo ou outras máquinas fazendo por você. Isso traz questões muito complicadas em termos de ética, por exemplo, que é a capacidade de você coletar não mais dados comuns, mas coletar sentidos, né? Na medida que você sente o que a textura que o robô está pegando e vice-versa, né? Não, depende. É, claro. Mas as coisas estão evoluindo, né? Na fotografia de baixo é o workshop que nós oferecemos no GF do ano passado sobre realidade virtual e o futuro da realidade virtual, onde nós tivemos pessoas da OECD e outros convidados, onde foi muito concorrido esse workshop para discutir também, quer dizer, o futuro e as necessidades que a gente tem de pensar algumas dificuldades e desafios em termos de web e realidade virtual, porque as coisas também estão convergindo para a web, porque em termos de banda, em termos de velocidade, quer dizer, a web está sendo utilizado para a realidade virtual. Ou seja, quem já viu colocar o celular dentro de um óculos de rede de realidade virtual é muito legal. E o que que é? É web aquilo, porque é muito mais barato. É muito mais barato você fazer realidade virtual num celular via web do que você ter toda aquela aparelhagem, você carregar no seu desktop aquilo lá, que ocupa assim, um negócio muito grande, né? E você ter que baixar tudo aquilo, que é um volume imenso. Enquanto você está na web, você está fazendo streaming daquilo, você não está ocupando espaço. Né? Fica muito mais barato. E agora, com o que a gente está vendo em termos de padrão do W3C de Progressive Web Apps, o Progressive Web Apps, você consegue fazer aquele streaming, né, de uma maneira tão mais fácil que aquilo que ocupava 500 ou 600 KB de, ou 600 megabytes para você fazer, agora você está fazendo com 500 KB, né? É impressionante a diferença em termos de armazenamento de aplicativos que você tem hoje com o Progressive Web Apps, porque assim é uma reprodução que você tem de aplicativo web no celular com Progressive Web Apps, porque você não precisa mais baixar o aplicativo como você baixa hoje. Você baixa hoje o Facebook, você baixa hoje o Instagram para o seu celular. Com o Progressive Web Apps, você não vai precisar baixar mais esses. Você vai ter streaming disso. E você vai usar só 500K. Você vai ter muito mais espaço de memória no seu celular, né? Para isso, nós fizemos uma experiência. Está lá no site do seu web, o Lab Web. Nós fizemos experiência com vídeo de 360 graus. Fizemos experiência com vídeo de 4K, fizemos lá todo um guia de como se faz isso. Desenvolvemos um player para você não precisar usar o player do Facebook, o player de outras plataformas fechadas. Você pode rodar o seu vídeo de 360 com o nosso player. Então está lá disponível testes que nós fizemos com isso, né? E aí agora outros exercícios que nós fizemos um jogo com blockchain, né? E mais outras coisas que a gente precisa fazer, que é fazer as coisas e também, como diz, botar o ovo e cantar, né? Cocorocó. colocar, né? O vídeo de, aí o de baixo, né? Mais outro de baixo, por favor, slide. Nós demos aí 42 palestras, uma cartilha de acessibilidade no ano passado, fizemos um game, fizemos um portal, né? E aí, ó, um monte de coisa que a gente fez no ano passado e queremos convidar vocês agora, o slide de baixo, para a conferência nossa, 4 e 5 de outubro. O tema desse ano é Web na Era da Computação Cognitiva, porque a gente vê que isso é o tema do momento, e a gente sabe que a web tem um papel muito importante, com a capacidade que você tem hoje de coletar dados e imagens e informações para alimentar os machine learners. Então é isso que nós vamos falar esse ano, 4 e 5 de outubro. Queria muito que vocês reservassem. Que vocês reservassem essa data, né? O ano passado nós trouxemos essas pessoas que, né, vocês não costumam participar, mas eu acho que nos slides de baixo, né, vocês podiam, né, vocês têm aí, ó, já trouxemos o inventor do CSS que enfeita as páginas web. O nome Ofoman, que é de Machine Learning do Google, fez uma palestra maravilhosa. O Charit, que falou de teleexistência, que é aquele robô que faz as coisas por nós. Enfim, a gente tem trazido muita gente importante e gostaria muito que vocês, né, estivessem aqui. E os nossos parceiros são esses. A gente tem trabalhado muito com parceiros, que é muito importante a gente não trabalhar sozinho, e esses parceiros têm sido assim muito ponta firme com a gente em todas as coisas que a gente faz. É isso, muito obrigado. Tem? Como sempre.